Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Fabiana Esteves.
Tudo bem, Kátia? É um prazer falar de literatura com você.
E também João Ximenes.
Tudo bom, Kátia? É uma excelente oportunidade estar aqui no seu programa.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Fabiana Esteves é pedagoga formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É orientadora pedagógica da Prefeitura de Duque de Caxias. Em 2015, foi chefe da Divisão de Leitura da Secretaria de Educação da cidade, quando criou o projeto Junto e Misturado, Autores e Leitores em um Abraço Literário, que consistia em levar autores da cidade às escolas públicas. Faz parte do coletivo Encantadores de Letras, que reúne escritores do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Escritora e poetisa, participou de antologias e é autora de Inverso, que foi lançado em editora independente em 2007. Escreveu ainda Pode Saudade e está lançando o livro Maiúscula. João Ximenes é formado em comunicação social, jornalismo. É mestre em literatura brasileira na UFRJ, com dissertação sobre Carolina Maria de Jesus, uma estrangeira em nossa literatura. Trabalha como tradutor e professor de inglês. Escreve desde criança e participou de concursos literários de poesia e contos. Teve o poema Helena Deixou um Recado, publicado em uma antologia poética. Lançou seu primeiro livro, Delírios, Surtos e Contemplações, na Bienal do Livro de 2017. Fez parte do coletivo Encantadores de Letras e também da antologia de frases e poesias Pólen da Vida 2. É um prazer receber estes que são encantadores de letras. A gente pode dizer isso de vocês dois? Pode, Fabiana?
Acredito que sim, né?
Não
é? É um nome que deram pra gente. Porque a gente gosta muito de literatura e tem um grupo, né, que a gente fica discutindo literatura quase que 24 horas por dia.
João Ximenes, então esse nome, assim, você acha que ele está perfeito para vocês e para o grupo do qual vocês fazem parte?
Não, ele é extremamente importante, porque eu acho que é isso que nós fazemos todos os dias lá no grupo. A gente encanta com as nossas letras, com as nossas poesias, palavras, e sempre tem uma novidade, de qualquer forma. Ela é poética, literária, ela vem de todas as vertentes artísticas dentro do grupo.
E quando vocês falam encantadores das letras, eu acho que sim, eu acho que os autores são mesmo encantadores das letras. Conseguem fazer mágica, eu diria. É como se vocês tivessem uma varinha de condão, né, e dali saíssem grandes obras. Uma delas, de Fabiana Esteves, é Maiúscula, livro que você está lançando agora, não é isso?
Isso, estou lançando agora o Maiúscula, que ele nasceu de uma vontade muito grande, começou a aparecer em mim, de escrever sobre a mulher, sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre essa mulher que sofre, né? Que às vezes a gente escuta muitas histórias de mulheres que sofrem violência e eu já vinha escrevendo no meu outro livro alguns poemas sobre isso, mas essa vontade ficou mais forte e começou a aparecer mais vezes, né? Eu acho que foi depois que eu li o livro da Malala, a biografia da Malala, que ficou muito forte. Eu discutia todos os dias com as minhas filhas, né? Que elas têm 10 anos, são gêmeas de 10 anos. A gente discutia muito essa questão da mulher ter o direito de estudar, da mulher ter o direito de se colocar. E isso foi crescendo, e aí foi aparecendo um poema, dois, três, quatro, e quando eu vi o livro, ele estava se engendrando sozinho, né? Ele tem também outras vertentes da mulher, a mulher que ama, a mulher que é mãe, né? E a mulher que termina um ciclo de vida, então ele é dividido em algumas partes, né? Poemas de corpos ovulantes, poemas de corpos presentes, poemas de corpos infantes e poemas de corpos rasantes, né? Que é o fim, quando a mulher fecha esse ciclo.
E é interessante, gente, porque o título que a Fabiana Esteves dá para o trabalho dela, que é da editora Katzen, é Poemas e Corpos Ovulantes, maiúscula. Por quê?
Na verdade, o primeiro poema do livro chama-se Maiúscula, porque eu acho que sempre me senti estranha, desde o início, quando eu comecei a escrever muito cedo e... Eu não gostava muito de escrever poema bonitinho, amorzinho, não sei o quê. E aí eu ia participar dos eventos literários, as pessoas diziam, nossa, mas você só escreve sobre mortes, você só escreve coisas estranhas, né? Você tem problemas. As pessoas diziam assim para mim. Eu sempre me senti meio estrangeira, meio, né? Ele falou dela, Carolina, é mais ou menos assim que eu me sentia. Mas uma estrangeira maiúscula, porque eu queria muito me colocar, eu queria achar o meu lugar, né? Esse livro até é dedicado ao meu marido, porque ele me deixa espaço para ser maiúscula, né? Porque o homem, para estar do lado de uma mulher que quer se colocar, que quer seu espaço, precisa dar espaço para essa mulher, né? Não se colocar tanto em evidência, né? Eu acho que eu fico em evidência por causa da minha literatura. Né? O Encantadores, quando organizei também, as pessoas... Parece que o espaço vai se abrindo, né? Eu acho que eu sou meio espaçosa.
Eu diria a você que você é uma pessoa apaixonada pelo que faz. E aí, quando se tem esse amor todo, então ele vai, que nem um combustível, Fabiana Esteves, para fazer com que você realize tudo isso. Bom, como você falou do livro, curiosas ficamos nós, mulheres, e né, a gente tem aqui o João Ximenes, os homens também, até pela declaração que você diz da necessidade do homem dar espaço para essa mulher, não é? Você pode ler um poema do livro para a gente, então?
Então, vou ler O Quarto. Ninguém sabe o que se passa dentro do quarto. Ninguém pode imaginar o tamanho da força bruta. Ninguém pode imaginar quantas vezes ela disse não e ele ouviu sim. Ninguém pode imaginar onde dói. Se o pulso, pulso, pulso ou a pedra que pulsa no lugar do coração. Com seu leite morno, ele lhe trancou a garganta do mesmo jeito que trancou a porta. E ela não disse palavra. E ela não disse palavra. E ela não disse palavra. E mesmo mais tarde, depois que a porta finalmente se abriu, quando ela abriu a boca, era a palavra dele que ela falava.
Esse poema da Fabiana Esteves, eu já tinha tido a oportunidade de ler, já tinha tido a oportunidade, inclusive, de ver. É um vídeo muito bem feito, delicado, de extrema sensibilidade, que foi postado pela Fabiana Esteves na própria página dela do Facebook. Eu recomendo que as pessoas procurem a página da Fabiana Esteves e vejam como este poema foi colocado em vídeo na página dela. Fabiana, esse é um poema que fala de muitas mulheres que ficam apenas em seus quartos, trancadas com suas angústias, dores, pensamentos, reflexões, trancadas em si mesmas, não é?
E muitas vezes essa mulher não tem um discurso, né? Ela tem o discurso do opressor, né? Ela não construiu esse discurso, né? Eu, uma vez, ouvindo Sem Censura, escutei a Ilonilda
Studart.
Falando que a mulher que ela fica em casa, ela regride a idade mental de 12 anos. E eu fiquei muito assustada com isso, né? Porque eu vi a minha avó, e a minha avó tinha uma dificuldade muito grande, apesar de ser uma pessoa fantástica, uma dificuldade muito grande de se colocar no mundo, de colocar seu discurso, né? E ela acabava reproduzindo o discurso do meu avô, né? E a minha mãe já não. Minha mãe é uma mulher muito poderosa, né? Que sempre tomou a frente de tudo, sempre trabalhou fora, sempre tomou muito a decisão, né? sempre tomou muitas decisões, às vezes até mais do que meu pai, né? Então eu vi essa mulher forte, eu tinha ao mesmo tempo essa mulher delicada, que não tinha espaço, que era minha avó, e ao mesmo tempo minha mãe, com muita força, né? Com muito lugar. Então acho que eu fui me construindo um pouco de cada uma dessas mulheres, com a força da minha mãe, ao mesmo tempo com a delicadeza da minha avó. E eu acho que esse equilíbrio foi fantástico na minha formação.
É, e é interessante você falar isso, porque você conseguiu com esse seu poema captar algo tão profundo numa mulher, que é essa situação do não ter direito de dizer o não quando não quer, não é isso? E é, eu acho que você tem razão, eu acho que a geração da avó, né, foi uma dentro de uma situação, de uma circunstância, da sua mãe é outra, da sua é outra, das suas filhas será outra. Mas o importante é que através da literatura isso possa ser dito também, e com certeza toca o coração, a alma, a vida das pessoas. Você falava logo no iniciozinho que o João Ximenes deveria estar entendendo o que você estava falando, e ela tem razão, porque eu abri informando que o João tem um belo trabalho sobre a Carolina Maria de Jesus, essa fantástica escritora negra, pouco reconhecida em seu tempo, praticamente não foi reconhecida, não é, João? Você pode até falar melhor para mim sobre esse assunto.
É, sim, pois é. A Carolina Maria de Jesus, ela, quando se tornou escritora, até então ela era uma mulher que foi triplamente marginalizada, porque sendo pobre, negra e favelada, digo o termo favelada não de uma forma preconceituosa, mas porque é como naquela época de 60 se atribuía e se conceituava um morador da favela do Canindé, que foi logo extinta depois que o livro dela foi lançado, né? É, porque no livro dela ela denunciava a forma como os favelados, né, o termo que ela utilizava no quarto de despejo, como eles eram tratados como estrangeiros, né? Como muitos estrangeiros são tratados, de forma hostil. Ela também foi uma estrangeira, também de várias formas, tanto na favela, porque ela era uma mulher que ali dentro, ela era acima do seu tempo, né? Ela era muito além daquele vínculo, porque ela não queria acabar ali. Ela não queria, ela era a luta da sobrevivência dela, o diário, não só contra a fome, mas contra a degradação moral, contra a falta de dignidade, contra o álcool, a bebida, a droga que naquele momento era pinga. E ela lutou contra isso de várias formas. Ela foi uma grande guerreira, e é, porque a memória dela está viva na minha dissertação e em várias outras que vão surgindo por aí, né? A minha dissertação, eu não quero que ela sirva de uma referência padronizada sobre que é Carolina Maria de Jesus, mas que ela abra portas para que outras pessoas também escrevam sobre ela. Inclusive as próprias mulheres negras e as pessoas em geral, né? É, como a Fabiana havia falado, eu acho extremamente importante a questão de você dar oportunidade à mulher para que ela fale. Você não precisa ser exatamente só que a mulher tenha que falar por ela. Um homem também pode falar da mulher, mas não de uma forma coisificada, um objeto. Porque ela, na verdade, ela não quis ser um objeto. Ela foi autora da própria vida. E quando o diário estreou, ela ascendeu como escritora dentro da favela. Mas dentro do meio, do vínculo, do círculo literário, ela era vista como ainda uma favelada. Houve quem dissesse na época a seguinte questão: se essa mulher pode escrever, qualquer um pode escrever. Porque simplesmente foram analisar, né, erros gramaticais, né, foram ficar muito em cima dessa questão dos erros. Mas o foco da literatura não é se a pessoa escreveu algum erro gramatical ou não. É a essência do texto. É a literatura que está ali dentro. O que eles não queriam acreditar era que uma mulher negra, né, pobre, favelada, repetindo, né, da forma como ela foi, conseguisse produzir literatura dentro de um quarto de despejo, sem nenhum ambiente de produção literária, porque ela só tinha um cômodo cuja humanidade eram apenas ela e os três filhos, um barraco feito com papelão e pedaços de pau que ela mesma construiu. E dali ela produziu, ela recolhia cadernos reutilizados no lixo e escrevia os seus poemas e os seus diários. Hoje o acervo de Carolina contém 5 mil manuscritos, mas nem todos eles foram ainda publicados. E eles precisam ser publicados. E precisam ser conservados, porque é uma mulher que também me inspirou também a escrever sobre ela, e me inspira também até hoje, como muitas mulheres, inclusive como eu já conheço o trabalho da Fabiana Esteves, né, da Helena Rua, quem eu homenageio no poema Helena Deixou um Recado. É extremamente importante eu colocar isso na minha poesia, o eu feminino. Mas não sendo eu falando da mulher, a mulher por si só ela fala na poesia.
Mais uma vez a gente vê aí o que a Fabiana Esteves dizia, quer dizer, é um homem, quer dizer, o João Ximenes, é dando espaço para essa mulher, não é? É o que você diz, não se fala por ela, mas se deixa que ela fale, não é? Esse trabalho que você tem da Carolina Maria de Jesus, muito interessante, a pouca história que você pôde contar aqui para a gente, é uma dissertação, mas ela está disponível? Quem quiser, por exemplo, pesquisar, João, como é que pode fazer para encontrar a sua dissertação?
Ela está disponível, sim, no link Minerva UFRJ, na biblioteca José de Alencar, da Faculdade de Letras. Tem já uma publicação, ela já está impressa, disponível impressa, e também... Se não me engano, já tem um link também para acessar a minha dissertação. Mas ela já está impressa e disponível, sim. Tem até o site também direitinho.
João, além disso, você comentava aqui no finalzinho sobre o seu poema Helena, que eu também abri aqui falando, né, dessa mulher. Sim. Vamos ouvir, né, o poema que você diz aqui, que inclusive você dá espaço, né, mais uma vez. Helena deixou um recado. Vamos ouvir?
Claro. Entre voos altos e suicidas, contra a vida merda, teia grossa e nua, venenosa, o contemporâneo mundo cão, rasteira que o tempo dá, muito álcool. Eu, toda nua, lua cheia de tesão, adoro suas exceções e as coisas complicadas. A palavra se molda a minha cara, é de cortar-se ao meio. Escaladas, deslizes, divagações, declarou-se morta uma mulher vermelha como eu, Arábia mítica no deserto. Montanhas gerais nos cosmos, imprecisões. De que vale a vida, meu pai? Estou farta de sangrar. Mais um chope e uma noite inteira. Nem mais uma palavra. Dependendo da minha fome, delicada como agulha, vou querer frente e verso a dois. Já era o teu muro de Berlim e o teu machismo totalitário. Interditos? Sombras? Um poema em tom de Chico Buarque, batom escarlate. Juntei alguma coisa para esconder. E o resto está no meu pensamento. Vou vivendo drummondianamente. Capitu, não olhe para trás. Há ressacas no teu caminho. A cara da morte tem nome. Mas eu sou o moleque da rua, a balzaquiana no altar. Enxergo metade da vida. E depois de sangrar inteira, não vou deixar que me apaguem assim.
Nossa. João Ximenes, você realmente deixa espaço não só para a mulher, como você faz costuras da literatura nossa, brasileira, com personagens e histórias. Como é que surgiu Helena?
Esse poema surgiu através de um concurso, sendo que antes uma escritora e doutora, Helena Arruda, ela havia me contado que ela tinha um livro publicado Interditos, de poemas, e ela pediu para que eu lesse esse livro e desse algum tipo de crítica literária ou alguma consideração. No primeiro momento eu fiquei muito assustado. Eu falei, eu, que ainda não tinha nenhum livro publicado, nenhuma dissertação, conhecido pela Fabiana Esteves, que foi a minha sorte naquele momento, porque era só a grande referência que eu tinha, além disso mais nada. Foi então que eu fui ler o poema e eu falei assim, não consegui fazer uma crítica literária. Acabou surgindo o poema desse conjunto de poemas do livro da Helena, que é Interditos, que ela publicou, e cuja capa também tem uma boca com um batom vermelho, e aí um dos versos fala sobre isso. Então a ideia da cor vermelha, do sangue, inclusive é uma escritora que enfrentou também grandes dificuldades, como muitas mulheres enfrentam. Não só o preconceito, como a questão da doença, o câncer, que eu digo que é a cara da morte, a metáfora que eu utilizei. Mas eu sou o moleque da rua Balzaquiana do altar, quer dizer, eu tô querendo dizer que ela enfrenta, ela tá preparada para enfrentar. Além da sociedade, ela enfrenta o que tá dentro dela, aquilo que tá machucando ela, aquilo que tá ferindo. Mas ela não quer ser apagada. Então eu acho que é esse espaço que fica poeticamente perfeito. E eu acho também, porque também eu escrevo muito sobre a mulher, né, sendo o eu feminino, porque o A, a sonoridade da letra A, ela é muito mais forte do que o O. Se eu digo cansada, triste, maiúscula, ela tem uma sonoridade extremamente mais forte do que o maiúsculo. Ele é descendente, o A ele é ascendente. Então ele tem uma elevação muito grande. Então o A feminino ele é perfeito.
Gente, olha, eu nunca tinha parado para pensar no fonema com este olhar, sério. Mas agora que você falou, vamos pensar na palavra amada e amado. Você tem razão. O amada abre, sobe, o amado fecha. Não é? Fecha. Interessante. Uhum. Ela caminha pelo caminho. Nossa! Isso é um bom exercício.
Ela é maiúscula.
É, isso é um bom exercício, João Ximenes. Gente, esse poema do João Ximenes, ele tem numa antologia literária chamada Todas as Mulheres do Mundo. Ele também está presente nessa antologia e também faz parte desse último livro dele, o mais recente, que chama-se Delírios, Surtos e Contemplações. A gente vai voltar a falar do livro do João, que ainda tem outros poemas interessantíssimos e ele vai ler para a gente, mas eu só vou pedir à Fabiana, que está ouvindo também, para você ver uma surpresa também essa história do fone.
Com certeza, eu pensei logo no fechado, né? No som realmente fechado, e o ar realmente abre. Não, eu não tinha pensado nisso, João, mas João é maravilhoso.
Não, e eu fiquei até pensando agora como realizar um poema só com finalizações da letra A e um outro só com finalizações da letra O. Como ficaria, né, se a gente fosse fazer...
Nossa, isso é um desafio para a gente, né? Vamos fazer isso?
Ah! Uma boa, perfeito.
Olha, então estão saindo hoje do Conversa com o Autor.
Já
é
esse desafio.
Vão levar para os encantadores das letras, não é? Esse desafio, para ver como fica a sonoridade de um poema todo com fechamentos com a letra A das palavras e outro com a letra O. Olha, João Ximenes, muito interessante. É bom a gente aprender, é bom a gente ouvir e é bom a gente perceber, né, Fabiana? Eu acho que o poeta tem muito isso, né, do perceber, Fabiana Esteves.
O poeta, ele tenta recriar, né, uma imagem que qualquer pessoa viu e transformar em outra coisa, né? Ter um outro olhar. O Márcio Vassallo que fala muito isso da questão do reparar, né? A gente repara o tempo todo, a gente fica o tempo todo reparando em coisas que as pessoas deixam passar. Aí a gente vai lá, repara, e acaba transformando em verso, ou em história, em conto, né? Engraçado que o João começou escrevendo romance, prosa poética. Ele começou a escrever poesia por conta de eu escrever poesia. Uhum. E eu comecei a escrever prosa poética por conta dele escrever prosa poética.
Ou seja, é uma amizade literária que... Ou seja... Sim. Vocês, na verdade, estão abrindo, né, para outras possibilidades
horizontes.
Exatamente por conta
eu
dessa amizade.
Eu não me via escrevendo prosa poética em nenhum momento. O texto corrido, para mim, era um desafio muito grande. E aí, quando eu vi o João escrevendo, nossa, mas é tão bonito, é tão parecido com a Clarice, eu quero ser isso também, quero fazer isso também. Aí comecei a escrevi minha primeira prosa poética, foi Teia de Eternidade, do livro que ainda vai sair. E aí o João começou a escrever poesia também.
Bom, gente, olha só. A gente ainda tem mais para falar sobre essas histórias. A gente vai saber como é que isso aconteceu e vamos ouvir mais ainda no próximo bloco do Conversa com o Autor. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor. Hoje recebendo João Ximenes e Fabiana Esteves, dois amigos literários, aqueles que fazem parte dos Encantadores das Letras, um coletivo, e que diziam no finalzinho do outro bloco para a gente que Ela, a Fabiana, escrevia poemas e foi caminhando para a prosa por causa do João. O João escrevia a prosa, foi caminhando para a poesia por causa da querida Fabiana Esteves. E assim estão hoje eles aqui, juntos e misturados, não é isso, Fabiana?
Com certeza. Eu acho até que a gente virou irmão, né?
Com certeza, irmãos literários.
Irmãos literários.
E a gente já se encontrava...
Minha mãe já virou a mãe dele.
É verdade.
É uma família literária só.
Sim, sim. E a gente já se conhecia, porque a gente ficava de madrugada, às vezes, lendo os poemas, né? A gente lia Clarice, lia Ana Cristina César.
Sou apaixonada por Clarice. Aliás, isso que a gente tem em comum, né? Uma paixão avassaladora pela obra da Clarice Lispector.
Sim.
E ele ficava dizendo de cor trechos do livro da Clarice Lispector para mim, que eu, que já era apaixonada pela Clarice, fiquei mais ainda.
Foi verdade. Foi aí que eu comecei a frequentar a casa dela mais vezes.
Agora, isso eram encontros que vocês faziam? Isso era lido pela internet? Vocês tinham contato assim? Ou não, vocês se encontravam
às
mesmo
vezes,
de madrugada para leituras?
Às vezes pelo telefone a gente
pelo
já...
telefone.
E quando eu conheci o Ferreira Goulart pessoalmente, eu estava junto com ele. A gente foi num evento literário.
Foi.
E ele ficou um encontro todinho no meu ouvido falando de qual os poemas do Goulart. Eu fiquei, meu Deus do céu.
O que é isso?
Agora
João
já não
Chimenez?
Sei se eu consigo, mas olha, foi verdade. Eu amava.
Se não é meu irmão de sangue, virou.
É, e é muito legal a gente ver que essas parcerias, elas realmente levam a gente para frente. Não é, pessoal?
Com certeza.
É, e não só nós mesmos, como a gente tem a possibilidade de levar os outros. Você sente um pouco isso também no seu trabalho, João? Por exemplo, os poemas que você tem no livro Delírios, quer dizer, a receptividade do público leitor.
Geralmente o meu público que comenta, que gosta e que pede para comprar ou encomenda um livro meu são mulheres mesmo, né? É direto. Mesmo que às vezes eu fale do meu eu, ainda assim ele vai atrair muito mais mulheres do que homens. Não que não tenha, mas é bem curioso isso. As mulheres se identificam muito com os meus poemas, né? Elas se veem ali dentro. Inclusive, tem um poema Negritude, né? Que eu falo de uma mulher negra mesmo, falando sobre os direitos dela. E ele é lido por uma das nossas encantadoras, a Maria Chocolate, e ela viaja com o meu livro lendo para vários lugares. É, né? Bem curioso isso. Ela já até pediu para eu deixar uns exemplares com ela, porque as pessoas ficam curiosas em querer o livro. E ela recita em vários lugares. Se você chamar, ela vem aqui e recita.
Ela é da Rede Tecendo, uma rede de leitura, né? Que é uma ONG que tem diversas bibliotecas comunitárias, que vai levando literatura. Ela começou na varanda dela, né? Colocando livros para as crianças lerem. E aí começou um trabalho que virou uma biblioteca comunitária do Chocobim. E ela viaja muito, o Brasil todo. E todo lugar que ela vai, ela lê o poema do João. Porque ela incorporou essa mulher negra, né? Essa mulher que quer o seu lugar, que quer esse lugar de fala, né? E é muito lindo. Se você vê o vídeo da Chocolate recitando o poema dele, ela é normalmente aplaudida de pé.
Gente, olha só, ela não está aqui, mas eu vou pedir a vocês, então. O poema está no livro, João Chimenez?
Está no livro.
É possível que você leia pelo menos um trecho? O poema é muito longo? Como é que é?
Não, ele é até menor. Não, ele é pequeno.
Eu vou pedir ao João Chimenez para ler o poema do qual a Fabiana e ele falam agora. E depois, João, você diz para a gente onde é que a gente encontra, então, a Maria Chocolate. Onde é que a gente encontra, em que página, enfim, para a gente ver a Maria declamando esse poema. Vamos ouvir primeiro você.
Sou preta fujona, de alma forreada. Preta atrevida, neta de escravos nascidos, com a mão aberta para receber a palmatória. Sou preta que não quer nada além de dignidade. E digo mais, escrevam por aí, em nome dos meus ancestrais. Preta metida? Jamais. Sou a preta do cabelo empinado, meu corpo é negro, nenhum tom em mim é pardo, mas estou branca de medo do teu preconceito. Minha voz é negra e grita no escuro, sou porta-voz da favela, quarto de despejo para o mundo. Minha voz é negra e grita no escuro, por mim e por vós, e por tudo aquilo que eu ainda poetizo. Minha voz é negra e grita seu medo, já não me embranqueço do teu preconceito, por mim e por vós. Ó meu Deus! Preciso de voz.
Nossa, preciso de voz do outro e de voz pra falar.
E isso é da Carolina, que eu peguei um trechinho dela e adicionei, né? Que ela sempre fala, preciso de voz. Ela pedia muito isso.
João Ximenes, e se a gente quiser ver o vídeo da Maria Chocolate, já que a Fabiana Esteves
fez a propaganda...
Na página
do Encantadores tem o vídeo.
É no Facebook?
Isso.
Encantadores das Letras.
Encantadores
é só
letras.
Procurar que a gente vai encontrar lá.
Com certeza.
Não é isso? Eu vou pedir a você, Fabiana, já que o João leu, eu queria que você lesse mais um poema do seu livro Maiúscula, que é extremamente intenso e também com esse olhar feminino. Então, vou pedir a Fabiana para escolher. Qual que você escolheu, Fabiana? Vamos ver qual
tem
que você traz pra gente.
Aquela que fui.
Aquela que fui. Vamos ouvir, então.
Sou aquela que se encantou pelo sorriso dele. Sou aquela que se abriu em flor pelo prazer dele. Sou aquela que assumiu a culpa pelo erro dele. Sou aquela que nunca descansou pelo sono dele. Sou aquela que se empregou pelo sustento dele. Sou aquela que se calou pela voz dele. Sou aquela que se cobriu pelo ciúme dele. Sou aquela que se frustrou pelo sonho dele. Sou aquela que gritou pelo direito dele. Sou aquela que escondeu a bebedeira dele. Sou aquela que suportou o tapa dele, que maquiou o hematoma deixado por ele. Sim, sou aquela que fui, que apagou a chama do para sempre e tomou de volta sua alma das mãos dele. Sou aquela que fui.
Fabiana, é muito, muito, muito forte. Você tem essa força para escrever um poema desse por relatos de pessoas, mulheres, por experiências que você viu. Como chega para você a força para realizar um poema desse?
Então, o meu marido fica para morrer, né, quando eu vou ler assim um poema, porque ele diz assim, não vão pensar que sou eu, né, que estou fazendo isso. Mas não, é porque realmente a gente escuta muitos relatos, né? Eu trabalho numa comunidade carente e eu vejo muitas mulheres nessa situação. Mulheres que querem se libertar, mas elas não conseguem, né? Muitas não conseguem. Então, todo dia você vê relatos, você sente aquele sofrimento, né? Muitas se envolvem com o tráfico porque... por conta do companheiro, né, que está com elas, às vezes não queria nem se envolver, mas acaba se envolvendo. E aí tem os filhos, né, elas têm uma dificuldade muito grande de se libertar, precisam de uma rede de apoio, né? E eu fico muito sensibilizada com essa situação e acabo escrevendo esse poema, Sou Aquela Que Fui. Eu escrevi no Dia da Mulher, foi exatamente no Dia da Mulher, porque essas histórias gritam, né? Quando você escuta uma história dessa, ainda mais eu que escuto quase todos os dias, né? Porque todos os dias você chama os responsáveis, né, para comparecer à escola, e elas contam diversas histórias, né? Se você for olhar as certidões, eu estava fazendo um cadastro essa semana e tinha que olhar todas as certidões de nascimento. É muito difícil o nome do pai está na certidão. Né? A maioria das certidões consta só o nome da mãe. Tem até um projeto, né, em nome do pai, para resgatar, colocar na certidão dessas crianças o nome do pai. Mas você vê que é muito forte a figura da mulher na família. É a mulher que segura a família, né, que sustenta, que dá o apoio que as crianças precisam. Dificilmente elas têm apoio dos companheiros. Então, isso grita todos os dias no meu ouvido. Aí eu fui, né, fui mastigando isso. E aí vão nascendo esses poemas.
Esses poemas estão nesse livro Maiúscula, que eu recomendo a todos vocês, porque tem outros tantos poemas que a Fabiana traz aqui, exatamente para falar desse dia a dia, ou desse olhar da mulher, ou de como é hoje o posicionamento, né, que as mulheres têm, ou como elas vivem, e também toca muito a alma da gente. Mas a Fabiana tem como primeiro livro dela também o livro Inverso, é o In com um hífen e verso. Então você pode ter várias interpretações. E a Fabiana também escolheu um poema desse livro para a gente ouvir. Fabiana.
Esse poema que eu escolhi, ele tirou primeiro lugar no concurso de poesias que o SESC realizou, a Biblioteca do SESC realizou. Chama-se Fato Sobrenatural. A sala estava assim, meio morta, meio viva. Sabia-se que estava morta pelo cheiro. Sabia-se que estava viva pela respiração. Ruído de um certo ar invadindo alguma narina involuntariamente. Silêncio tanto ali dentro que o tal ruído chegava a ser um quase farfalhar. Aquele cheiro de cadáver em decomposição. Aquele ruído de ar penetrando no pulmão. Curiosidade em punho, própria de mim, abri uma porta de supetão e, sem querer, dei de cara com a vida estendida no chão.
Bom, gente, a gente entende agora por que as pessoas lá atrás, não é? Falavam que a Fabiana só escrevia poemas muito, né, assim, fortes, estranhos, poemas que falam de morte. Agora, gente, preciso falar. É exatamente essa função da literatura. Falar das nossas cicatrizes, das nossas feridas, do que a nossa sociedade nos apresenta e a gente não resolve. Não é, João Chimene? Você sente isso também?
Eu sinto extremamente quando eu escrevo. É sempre a literatura, ela é isso. Ela te dá uma voz. Ou melhor, ela te dá inúmeras vozes. E através dessas vozes você fala com o mundo. Você fala com a sociedade. Você grita. Você, de forma tão intensa, através da sua palavra, você se desnuda. Você se despe e você diz, aqui estou eu. Esse é o eu que fala por todos. Esse é o eu que invade, né, lugares ainda nunca antes alcançados. A literatura é um ir além de tudo. Ela tem essa força total. Né, que...
E o João, eu até vou pedir a ele, porque eu pedi isso a Fabiana Esteves, para você até nos dizer por que a escolha de Delírios, Surtos e Contemplações para o título desse seu livro de poemas.
Pois é, Delírios, Surtos e Contemplações foi porque a maioria desses poemas foram escritos de madrugada. E eu sou muito, pois é, sou muito noturno, e Fabiana já conhece perfeitamente.
E eu escrevo... sou a mesma coisa, muito noturna também.
Exatamente. Então, tanto que a capa do livro é escura, né, e tal, tem um sombreamento, que inclusive na foto sou eu mesmo, fiz uma coisa... bem inusitada.
Gente, é verdade, meu Deus.
Na verdade, eu tirei uma selfie minha e editei. E escureci para que não aparecesse o roxo, que o foco era... Que era uma pessoa que está, naquele momento, delirando. Ela está surtando também. A poesia, ela é tudo isso. Então, são três estágios em que... Eu me encontrei nessas madrugadas. Eu delirei, eu surtei, eu contemplei. Né? Em especial as mulheres nesse livro, e eles falam sobre, eles reúnem desejos que geralmente a gente se sente um pouco, digamos assim, acuados de falar, e a gente acaba exprimindo esses desejos. Então, esses desejos são às vezes aqueles que ficam muito ocultos e que eles não podem ficar presos. Às vezes a gente não fala exatamente, mas a gente exprime nas palavras, e a gente escreve poesias, a gente faz várias costuras literárias, né, dentro desses poemas, e é um convite a quem quer ler delirar-se, né? Não é uma questão de você simplesmente só entender ou analisar, é de você ter total liberdade, tanto que tem um pequeno ferraço que eu digo, né, que aqui tudo é negro, é profundo, é profano, tudo é livre, você pode... entrar profundamente o momento que você quiser. É a questão da liberdade.
João Chimenez, eu vou pedir para você escolher, Jack, né, mais um poema delirante para a gente poder delirar com você. E já informando a vocês que o João, ele participa também de outras antologias, enfim, e ele trouxe aqui com a Fabiana Esteves o livro, não é, em que a Fabiana Esteves, como organizadora do Encantadores de Letras, ela tem esse livro com vários autores que participam nisso. 21 autores. E a Fabiana traz para a gente não só poemas, não é isso, Fabiana?
Tem também contos e crônicas
desses autores. E vale a pena a gente conhecer o trabalho desses autores. Andréia Marques é um deles, já tive o prazer de recebê-la aqui no Conversa com o Autor. Estou vendo aqui Ângeles Ribeiro, Camila Feidman, é isso?
Feidman,
Edileide Penha. Ou seja, tem uma quantidade grande de autores aqui, Isabel Lopes, que participam desse grupo e que tem tanto a dizer. E um deles também, o João Ximenes, que está aqui presente. Então, é um livro que traz várias histórias e poemas de quem precisa ter voz. Como o João Ximenes dizia aqui, né? Letícia Muriel, Mari Flor. Então, gente, é um convite também a todos que conheçam o trabalho realizado pelo grupo Encantadores de Letras. Vocês também recebem pessoas, entram nesse grupo, Fabiana Esteves?
Sim, estamos recebendo pessoas. Agora, quando estivemos na Ler, né, no Salão Carioca do Livro, nós conhecemos outros coletivos que atuam na Baixada Fluminense, né, e fomos engrossando esse caldo, né? E a gente quer se unir cada vez mais, né? Vamos participar agora também da Feira Literária da Baixada, que vai ser na Universidade Rural, dia 21 de junho. E estamos ampliando esse grupo, porque quanto mais unidos nós estivermos, melhor, né?
Com certeza. E também mais espaço há para quem quer mostrar o seu trabalho e divulgar, porque tem tanta gente escrevendo coisa boa por aí, guardado em gaveta, não é? Ou nos computadores da vida. João Ximenes já escolheu um poema para nós delirarmos com você?
Já, esse é bem delirante. O nome dele é Gritei.
Vamos lá, vamos ouvir.
Gritei tanto para me ouvirem nascer, como eu sou um alto, escancarado de frente para o mundo. Gritei tanto quando te perdi de vista para você não esquecer que eu era a voz e tu eras minha muda. Gritei tanto a ponto de arrebentar a minha alma. Gritei tanto pelos abismos sociais encarcerados e indissolúveis nas multidões. Gritei com negros, mulatos, prostitutas, transgêneros, homossexuais. Misturado ao mundo, eu gritei. Gritei até a última onomatopeia do grito. Eu gritei.
E a gente grita aqui, que bom que você gritou, escreveu, que bom que vocês estão aqui hoje, que todos esses autores brasileiros resistem, entre aspas, gritam, gente, o tempo todo. Não é, Fabiana? Porque é assim que o autor brasileiro vai fazendo.
Eu acredito que quanto mais a gente se unir a favor da literatura e da formação de leitores também, né? Porque é um compromisso nosso, do nosso coletivo, formar esse público, né? Entrar nas escolas, começar. Eu, quando levei, fizemos uma conversa na escola que eu trabalho, né? Eu já fiz essa conversa em várias escolas com escritores do nosso coletivo. Às vezes, você vai lá dentro daquela escola, descobre crianças que já têm livros publicados em plataformas digitais, né? Crianças que são pequenas, mas estão interessadas nos teus poemas sobre morte, em ler mais. Crianças que estão escrevendo, né? A gente também participa de um outro projeto que envolve alunos escritores, né? Então, essa formação desse público leitor também é compromisso nosso. Não só buscar leitores para nós, para a nossa obra, mas leitores de uma maneira geral, pessoas que passem a gostar de ler. Porque às vezes ela acha que o escritor é uma figura tão distante, né? E aí, quando você chega na escola e mostra o teu trabalho, mostra o teu livro, essa é outra, é o brilho no olhar, é incrível, né? Uma coisa maravilhosa.
É, e você vê o quanto pode se fazer para uma criança nesse sentido, porque às vezes é através da palavra, como o próprio João Ximenes dizia, que essa criança vai poder se expressar. É através da palavra escrita, quero dizer, né? Ela não consegue, por exemplo, verbalizar alguma coisa numa conversa, mas ela, através de um poema, de um texto, de uma redação, de uma produção assim, ela consegue transmitir alguma coisa. E é isso que a gente vê como resultado, quer dizer, autores como vocês que fazem esse duplo trabalho, né? João, você trouxe aqui para a gente esse trabalho também, o primeiro Prêmio Nacional de Literatura de Belford Roxo, você também participa dele?
Sim, sim, inclusive meu poema foi selecionado entre os primeiros colocados, e eu falo do momento de crise, que qualquer que seja essa crise, use crase. Então eu faço uma brincadeira, use crase a crise, que é um poema em que eu digo, né, sobre a memória de todos os autores com que eu já li, já tive contato, e através desse poema eu falo de uma coisa que é extremamente importante, né, na nossa sociedade, que é a memória. A gente precisa ter memória o tempo todo para a gente seguir sempre em frente.
Eu vou pedir ao João para ele ler, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando agora. Então, eu vou pedir ao João para ele ler esse poema que ele acabou de falar aqui para a gente.
Em tempos de crise, use crase a vida, a igualdade de direitos, a educação. Use crase a alma, a revolta de um povo, a libertação. Use crase a luta, a história, a identidade. Use crase a escrita, a moda antiga de Machado de Assis. Use crase a vitória, use crase a memória, de Carolina de Jesus. Use crase a estrela, a via crucis do corpo, de Clarice Lispector. Use crase a palavra, use crase a verdade e a necessidade de renascer.
Bom, gente, a gente tinha que estar usando crase hoje no Brasil, não é não? O tempo todo, não é não?
O tempo todo.
A gente está precisando
muito.
Pois é.
Está faltando crase
tá
por
faltando
aí, hein, João
Ximenes?
Não é não? Gente, Fabiana e Esteves, a gente falando de crase, enfim, do que a gente está precisando hoje, dá uma certa saudade, não é? De um Brasil que a gente imaginava. A Fabiana tem um trabalho dela, um livro poético, mas não é de poema. Olha que coisa bonita, né? Chama-se Pó de Saudade. Fabiana Esteves, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho.
Esse livro é uma homenagem à minha avó, vó Maria, que sempre foi muito presente na minha vida. E no dia que ela... Eu já escrevia sobre ela, tem algumas coisas que são anteriores à morte dela. Mas eu comecei a escrever todos os dias depois que ela faleceu, porque a saudade era muita. E eu acho que não me recuperei até hoje. Foi em 2014, mas ela tinha 91 anos, mas ela era uma pessoa fantástica, que ela não tinha aquele negócio que a gente estava falando no início, né, da delicadeza, de não ter maldade, de ser uma pessoa ingênua demais, entendeu? Ela tinha muito pouco estudo, mas ela era uma mulher de muitas histórias. Ela gostava muito de novela, de narrativa, né? E eu tenho alguns hábitos que eu tinha com ela. Então, esse livro é um livro que me trouxe muito retorno positivo. Porque em todo lugar onde eu chego com ele, as pessoas se identificam. Às vezes, a pessoa chora só de olhar para a capa. Porque sente saudade também da avó, né? E eu comecei, esse livro começou com um poema anterior, bem antigo, né? Ela ainda estava viva, que eu falo sobre o feijão dela. Porque ela realmente fazia um feijão que não tem em lugar nenhum. Aí eu ficava pensando, o que será que ela bota nesse feijão que... Ninguém consegue fazer um feijão igual. E aí eu chamei de feijão de sol, que ela botava uma pitadinha de sol, porque só podia ser, porque não tinha ingrediente que fizesse ficar igual.
Gente,
hoje em dia nem como mais feijão, eu não suporto, porque igual dela não tem. Como não tem, então melhor não comer nenhum.
Gente, olha só, dá uma pena danada, a gente está no finalzinho do programa. Eu vou ler Feijão de Sol rapidamente para o pessoal não ficar nessa curiosidade. Diz o seguinte: o feijão da minha avó tinha um gosto só dela, desses de quem detesta cozinhar, mas não sabe nada fazer sem colocar suas pitadas de sol. Não me lembro nunca das jantas nas panelas pretas, desde que ela parou de cozinhar, às voltas com memória curta e pernas cansadas, eu não como mais feijão. Ninguém entende meu jejum antigo, minha cara de nojo diante dos caroços aguados. É tempero pronto, alho, cebola, etc. Nada tem graça, tudo tem graça. Falta a pitadinha de sol da minha avó. Gente, eu quero agradecer a vocês dois, a pitada de esperança que os dois trouxeram hoje ao nosso programa, com as lindas letras que deliraram hoje aqui. João Ximenes, obrigada pela sua presença.
Muitíssimo obrigado.
Querida Fabiana Esteves, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Agradeço a você pela oportunidade de falar de literatura mais uma vez.
Gente, é bom dizer para vocês que Fabiana Esteves e João Ximenes têm páginas no Facebook, os Encantadores de Letras também, é fácil de encontrá-los, e assim vocês podem tirar dúvidas sobre os livros e até como conseguir os livros dos nossos dois escritores que passearam hoje aqui no Conversa com o Autor. Com gravação de Lucas Alexandre e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Obrigada a todos.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.